Está no ar Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.
Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá. Começa agora o Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Você já sabe, Comida de Verdade é o seu programa de toda terça-feira da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Toda semana a gente vem aqui falar de alimentação saudável, sem veneno, agricultura urbana e da luta por uma comida de verdade. E hoje nosso tema nos leva à justiça climática. Você sabe o que é isso? Como que a gente consegue atingir a justiça climática? Pensa em tudo isso agora, que começou Comida de Verdade. Comida de Verdade de hoje nos leva a uma discussão cada vez mais necessária quando a gente pensa no futuro climático que começamos a viver. O mundo está aquecendo e o aquecimento global muda tudo, desde convivência com os climas à plantação, colheita, vida no campo e na cidade. E aí a gente precisa sempre se perguntar, quem é que primeiro sofre com as mudanças do clima, com a escassez de água, com a falta de comida, saneamento? É aí que entra o assunto da justiça climática. É possível justiça climática num mundo capital? É para discutir sobre esses assuntos que hoje conversamos com Lídia Lins. Lídia é advogada, pesquisadora, educadora popular e articuladora social. Ela é cofundadora do coletivo Ibura Mais Cultura. Lídia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Já para quem está nos ouvindo entender, né, tá voando um pouco nesse assunto, o que é essa justiça climática? É um assunto que vale a pena discutir dentro de uma cidade como Recife?
Olá, João. Gostaria primeiro de saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer mais uma vez o espaço e o convite para estar compartilhando um pouco da minha perspectiva acerca do tema da justiça climática, do racismo ambiental, das mudanças climáticas, das desigualdades socioambientais, temas que são muito caros, temas que são muito importantes para esse momento que a gente vive na atualidade, temas que são necessários a gente estar debatendo, discutindo, se engajando. E está sendo uma rede, né, cada vez maior de pessoas para pensar em soluções para esse momento, para essa crise, que é a maior crise que a humanidade enfrenta na atualidade. Já respondendo sua pergunta em relação ao que seria justiça climática e se é importante a gente estar discutindo numa cidade como Recife, começo dizendo que justiça climática é um termo que vem sendo pautado de forma global por ativistas, movimentos sociais, sociedade civil organizada, que busca justamente discutir esse processo que a gente vive de mudanças climáticas numa perspectiva política e social, não focada apenas num processo pensando que seria um processo natural da Terra, que não é, um processo que tem uma atividade humana muito forte, né, envolvida, que desencadeou nesse cenário que a gente vive hoje. Então, é um termo que busca pensar nisso, né, nesse produto dessa crise que a gente vive hoje, como um produto humano, como um produto de relações assimétricas na sociedade, né, de relações desiguais, e que atinge também as pessoas de formas desiguais e desproporcionais. Então, a justiça climática busca equilibrar essa governança climática, ou seja, esse lugar de poder e de decisão a respeito das questões socioambientais, dessa divisão de recursos naturais no mundo, de como os países que mais poluem e os países que mais degradam podem se comprometer com aqueles países que pouco têm contribuído, mas que muito têm sofrido para esse cenário que vive atualmente. Então, de forma resumida, pensar a justiça climática, pensar esse conjunto de coisas, esse conjunto de ações que possam trazer um equilíbrio dentro dessas relações sociais que a gente vive e da forma que as pessoas estão sendo afetadas pelos impactos da crise climática. E discutir justiça climática em Recife é extremamente importante, não só porque Recife foi considerada a 16ª cidade do mundo mais vulnerável às mudanças climáticas, então a cidade no Brasil hoje mais vulnerável também às mudanças climáticas, esse dado é de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, mas não só por isso que a gente é importante discutir em Recife, né? Porque esse lugar de vulnerabilidade está pautado a partir da perspectiva de Recife ser uma cidade que está aí a nível do mar, né? E que no possível aumento do nível do mar, Recife vai sofrer um impacto muito grande, mas também pensando que Recife é uma das cidades mais desiguais do país, Recife é uma das cidades mais negras do país, né? E a gente já vem sofrendo com os impactos no agora. A gente já vem sofrendo impactos das questões de mudança climática em Recife, na atualidade e historicamente também, né? Com o deslizamento de barreira, com as enchentes, enfim, então com esses problemas que já estão latentes e borbulhando na cidade. Então é importante sim a gente estar discutindo justiça climática em Recife, é importante sim pensar, sobretudo depois do evento climático extremo que a gente viveu o ano passado, em 2022, aqui em Recife, né, onde tiveram inúmeras pessoas desabrigadas, inúmeras pessoas feridas, inúmeras pessoas que perderam suas vidas, né, suas moradias, enfim, e que acentuou cada vez mais a importância da gente estar discutindo sobre justiça climática, pensando nessas estratégias de reduzir essas desigualdades socioambientais dentro do município.
A gente sabe que as populações mais afetadas pelas crises climáticas sempre são as mais vulnerabilizadas. É isso que gera essa injustiça climática. Lídia, por que isso acontece? Por que que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco?
Não tem como a gente traçar uma discussão sobre desigualdades socioambientais, mudanças climáticas, injustiça climática, sem falar sobre racismo ambiental. E para isso é importante a gente considerar a própria história do nosso país. O Brasil, ele é um país que ele é fundado dentro da lógica do racismo. É um país que se estrutura a partir do racismo. Então a gente começa lá, né, com o processo de colonização, com o processo de invasão dessas terras que a gente chama de Brasil, com o início do extermínio da população indígena, da população originária, que tinha uma outra relação com a terra, uma outra forma de vida, outras culturas existentes, né? E de forma muito mais equilibrada do que a lógica predatória, né? E o projeto, né, de civilização, abre aspas, fecha aspas, imposto pela Europa. Então, a partir daí, a gente já começa esse processo de estruturação dessas desigualdades socioambientais e no que a gente vai culminar hoje de crise climática também no nosso território. E, em seguida, com esse processo, o sequestro da população negra de África, que veio forçadamente para o Brasil para ser escravizada, que foi destituída da sua forma de vida, da sua cultura, da sua identidade, que também era uma outra forma de vida e uma outra forma de relação com a terra. Enfim, então todo esse processo junto vai culminar nesse cenário que a gente vive hoje de desigualdades e vulnerabilidades. Com o processo de abolição formal, e eu gosto de usar esse termo, que é um termo cunhado por Abdias Nascimento no quilombismo, ele fala, quando ele fala do processo de abolição da escravidão no Brasil, ele traz esse termo da abolição formal, dando ênfase que foi um processo meramente político e jurídico para cumprir algumas formalidades, interesse de alguns grupos também sociais. Não que não houve pressão da população negra, né, e que o processo de libertação não foi forjado dia após dia a partir da resistência negra, mas compreendendo que o processo de assinatura da Lei Áurea foi um processo que se baseou ali, né, na perspectiva meramente jurídica e formal para atender interesse de determinados grupos. Nesse processo pós-abolição também, a gente não vai ter políticas públicas reparatórias nem indenizatórias para esse povo que foi expropriado, que foi explorado, muito menos um processo de reconhecimento das terras indígenas. Obviamente que os impactos da crise climática, elas atingem todas as pessoas, mas é claro que as áreas da cidade vão ser atingidas de forma diferente. Então, se a gente pega, por exemplo, o evento climático extremo que ocorreu ano passado aqui em Recife, a gente vai ver que, e aí eu trago esse exemplo claro, porque eu sou moradora do Ibura, né, do bairro do Ibura, e vivenciei o evento climático extremo na pele, né, junto com o coletivo Ibura Mais Cultura, nessa lógica do verdadeiro nós por nós dentro da comunidade, tentando amparar vizinhos, amigos, familiares, enfim, as pessoas que estavam desabrigadas, que estavam impactadas, que perderam seus familiares, enfim. Então, quando a gente pega esse exemplo do que aconteceu no passado, por exemplo, a gente vai ver que os impactos que aconteceram em Boa Viagem, né, nos condomínios, nas áreas nobres, foram totalmente diferentes desses impactos da favela, que aconteceram nas favelas, em territórios que já são historicamente marginalizados. Então, essa lógica, né, de pessoas que estão já em lugar de vulnerabilidade estarem sendo mais impactadas pela crise climática, vem de uma lógica e de uma estrutura que já é histórica no nosso país de desigualdade. Então, a gente já tem um histórico muito grande de desigualdade, a gente já vivencia uma realidade muito grande de desigualdade. E a crise climática, ela acentua esse estado de negação de direitos, de violação de direitos, que já está posto para uma parte da sociedade, que é essa parte da sociedade que é racializada, né? Que são territórios negros, que são territórios indígenas, historicamente, quilombolas, ribeirinhas, enfim. Então, toda essa população que já tem toda uma trajetória de vida marcada pela questão racial.
Inclusive, Lídia, você trabalha junto ao projeto Ibura Mais Cultura e recentemente vocês fizeram uma série de relatos com as moradoras que sobreviveram às enchentes que aconteceram ainda em 2022 aqui no Recife. Lídia, nessa experiência que vocês trocaram, vivenciaram, o que é que fica para quem é atingido por essas desigualdades?
Esse projeto, que é uma série de relatos desses moradores que vivenciaram a tragédia anunciada, né, como a gente gosta de pontuar, por que a gente diz que é uma tragédia anunciada? Porque já era um problema recorrente, é um problema histórico, deslizamento de barreira, enchente e mortes devido a esses deslizamentos, essas enchentes. Elas não são algo do hoje, do novo, mas em 2022 ocorreram de forma muito mais intensa, num número muito maior, né, de forma generalizada, deixando o território totalmente caótico, né? O bairro de Ibura foi o bairro mais atingido da região metropolitana de Recife, de Jaboatão, que é um bairro que faz divisa. Então, foi um contexto realmente caótico. E esse projeto, ele surge justamente nessa perspectiva, né, de construir essa série de relatos juntos com moradores para que eles possam apresentar também suas versões do fato, para que suas histórias e suas vozes, né, possam ser ecoadas, para que eles possam falar de como é que foi viver sem esse processo, mas também esse pós, né, do que é provocado por uma falta de assistência por parte do poder público, né, de uma falta de um olhar sensível, sensibilizado para essas questões dessas famílias, né? Então, a importância é justamente a gente poder ecoar e construir contra-narrativas do que está posto. É óbvio que se você for buscar, né, observar a construção da narrativa do poder público em relação ao que foi a tragédia e o que tem sido feito, vai ser uma narrativa posta de que muitas coisas estão se fazendo, né, e que o investimento está sendo feito, que essas famílias estão sendo assistidas, mas nem sempre isso vai condizer com a realidade. É importante a gente compreender que esses problemas, que já são estruturais, eles não se resolvem de uma hora para outra e, de fato, precisam de um planejamento, mas que isso precisa ser feito trazendo as pessoas para perto. Isso precisa ser feito considerando a narrativa dessas pessoas que já estão no território, que conhecem os problemas, que, inclusive, já pensam e desenham soluções. Então, é importante ecoar essas vozes dessas pessoas. É importante dar visibilidade à história, à trajetória dessas pessoas, para humanizar também esses dados que são postos, né? Do número de mortes, do número de pessoas desabrigadas. É importante a gente sempre e cada vez mais sensibilizar de que a gente está falando de vidas, de trajetórias, né? Que são interrompidas, que não tem condições de esperar, que o tempo é outro, né? Que as dificuldades e as necessidades são outras. Então, esse projeto, ele vem muito nesse sentido, da gente poder evidenciar essas narrativas, trazer uma contranarrativa e não deixar se esquecer o que aconteceu e também não fingir que está tudo bem, porque não está, né? Então é importante a gente ter um olhar sensibilizado para essas histórias. É importante a gente compreender que o problema ele não foi ceifado e que essas pessoas elas precisam de acolhimento, essas pessoas elas precisam ter suas vozes escutadas, suas narrativas postas no mundo. Então esse trabalho vem muito nesse sentido.
É, e qual a importância de um projeto como esse, né? Essa série de entrevistas que vocês fizeram? Por que é importante expor, evidenciar, colocar para fora essas pautas que tanto acontecem, mas tanto são invisíveis na nossa cidade?
A importância vem justamente desse lugar, né? De a gente poder, de fato, construir contra as narrativas, de a gente poder, de fato, evidenciar a realidade dessas pessoas, ter um olhar a partir de quem vive, né? Ter um olhar a partir das pessoas que estão dentro dos seus territórios no dia a dia, no cotidiano, que sofrem com os impactos, que ainda vivem suas reverberações. Então, as questões elas ainda estão latentes. Para quem está fora desse contexto, é claro que observa tudo isso como algo que ficou no passado, né? Que não há mais importância de se falar, não há mais importância de se evidenciar. Mas não, essas pessoas elas ainda vivem um luto, né? De ter perdido entes queridos, de ter perdido vizinhos, de perder seus lares, né? Que é algo que é tão caro, né? Para a gente ter uma casa, ter um teto. Então, perder, ter que deixar, ter que abandonar, ver sua casa ser demolida, são processos que são muito dolorosos, são processos que são desumanizantes, são processos que são, de fato, perversos, né? Que fazem parte dessa lógica, desse projeto de exclusão social. Então, essas vozes são importantes de ser ouvidas e ecoadas, essas narrativas são importantes de ser postas, justamente por isso.
É isso, justiça climática. Fundamental se a gente pensar que o mundo aquece cada vez mais aceleradamente, com climas cada vez mais extremos, com populações cada vez mais vulneráveis. É possível justiça climática? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa aqui no Comida de Verdade. Mas fica aí, a gente volta já. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos?
E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto.
Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo.
Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude.
Racismo mata.
Diga não ao racismo ambiental.
Uma campanha do Centro Sabiá. Nascentes são fontes de água que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades.
Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes, e também para as plantas ao seu redor.
Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos. Além do desmatamento e queimadas, que fazem com que a água deixe de correr.
Sem água, aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas.
É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A água é vida. Se não cuidar, a água vai secar.
Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Lídia Lins, do Ibura Mais Cultura. Hoje, nossa conversa é sobre justiça climática. É possível? E aí a gente chega nessa que é a pergunta central, inclusive, desse nosso papo, Lídia. Essa justiça climática que a gente vem falando aqui, é possível? Como que a gente garante ou começa a garantir isso?
Essa pergunta, ela me pega de cheio, porque eu, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher ativista, enquanto uma mulher que me movimento coletivamente, dentro da minha comunidade, dentro da sociedade, que busco construir pontes e pensar num mundo melhor, acredito que sim, né? Que a gente pode viver num mundo menos desigual, que a gente pode viver num mundo com uma maior igualdade de oportunidades para as pessoas, igualdade de direitos, né? Que esses direitos sejam garantidos e que a gente pode atingir justiça climática. Eu sei que quando a gente começa a pensar na questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, começa a se pintar um cenário catastrófico, né, na nossa cabeça, onde é impossível a gente conseguir retornar, né, para o estado que a Terra estava antes, ou enfim, que é impossível a gente, na verdade, contornar ou frear isso. Mas é possível. É possível com uma mudança radical de postura, com a mudança radical, né, da forma que a gente vê a vida e da forma que a gente tem explorado os recursos naturais, da forma que o mundo tem se estruturado, da forma que as questões elas estão postas, né, da forma que as explorações ocorrem. Enfim, a gente tendo uma mudança de postura, a gente consegue sim alcançar um mundo possível de se viver ainda, habitável para nós seres humanos na Terra, né? E com um nível menor, né, de desigualdades, quiçá até eliminando todas as desigualdades. Eu acredito nisso. Eu acho que é importante a gente acreditar cada vez mais, porque há soluções, né? Enfim, para que a gente possa reverter um pouco desse quadro, para que a gente possa traçar soluções de fato que sejam possíveis de serem alcançadas e que a gente cesse, né, esse estado e essa crise que a gente vive hoje, né? Mas é claro que para tudo isso acontecer é importante a gente ter vontade política, né, para que isso aconteça, sobretudo vontade política.
Perfeito, Lídia. Você, inclusive, já puxa a próxima pergunta. Se a gente quer atingir a justiça climática, o Estado, o governo precisam também fazer parte. E não é só assistir à catástrofe. É mais do que uma ajuda emergencial, é mudança. Pensando mais uma vez no Ibura Mais Cultura, na Organização de Mulheres, o R10, qual a importância dessa organização popular para pressionar mesmo os nossos políticos pela justiça climática, Lídia?
Sem sombra de dúvidas, o papel desempenhado pelos nossos governantes na gestão da crise climática, ele é de suma importância. É de extrema importância que o Estado assuma a sua responsabilidade e implemente ações efetivas de reparação e de redução de danos relacionados à crise climática. Então, não tem como a gente pensar no alcance da justiça climática, da justiça socioambiental, sem falar do papel que é fundamental do Estado nesse processo, né? Como eu tinha falado anteriormente, é preciso vontade política. E a vontade política se dá no cumprimento dos acordos que são assinados de forma multilateral, né, internacionalmente, de maneira local também se comprometendo, sobretudo nas cidades, né? A gente pensar a mudança climática na cidade, ela é de extrema importância, porque a gestão municipal, a gestão pública municipal, ela é de extrema importância, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário também, incidindo dentro da lógica dos municípios, é de extrema importância para a gente poder conseguir garantir que a gente avance nas políticas socioambientais, em políticas socioambientais que elas sejam antirracistas, que elas sejam comprometidas com a população que é mais vulnerável, né? Que elas sejam, de fato, engajadas e direcionadas para promover mudanças, e mudanças radicais na forma da nossa sociedade, né? Que tenham condições de peitar, né, de enfrentar os grandes empreendimentos e seus impactos, a lógica de como é que as indústrias se estruturam, de como é que tem degradado, de como é que tem causado os impactos ambientais, né, e pensar também nessas lógicas, em políticas públicas, né, que consigam abarcar, né, e garantir os direitos dessas populações que são mais vulnerabilizadas. E aí o papel das organizações, né, tanto Brumas Cultura, Mulheres do 10, mas enfim, todas as outras organizações que atuam nos seus territórios, que atuam dentro das comunidades, que estão aí na linha de frente, que estão aí pautando, que estão fazendo pressão em governo, são de extrema importância, porque a participação popular é de extrema importância, inclusive para o Estado Democrático de Direito, né? Não existe o Estado Democrático de Direito sem participação, né? A democracia, ela exige uma participação popular ativa, com voz, com vez, com voto, né? Que participe da formulação, da implementação dessas políticas públicas, da fiscalização. Então, esse é um processo que tem que ser constante, né? Existe uma trajetória histórica do movimento negro brasileiro incidindo diretamente na construção dos rumos políticos desse país. Mesmo naquele momento, onde a população negra ela era destituída da sua humanidade, da cidadania, embora hoje a gente ainda também viva com a cidadania mitigada, né? Essa é a verdade. Mas, enfim, toda a trajetória do Brasil, desse país, a população negra participou ativamente dos processos. Então, hoje, né, a gente dá continuidade ao movimento negro, mas o movimento social como um todo também dá continuidade em processos que são históricos de participação social, né, da importância da participação social. Então, é sempre esse lugar do Estado se comprometer com políticas públicas de fato efetivas, reparatórias, e pautadas no antirracismo, né, que consigam, de fato, abarcar e garantir o direito dessas populações que estão historicamente marginalizadas, e a sociedade civil como um todo sempre pressionando e incidindo diretamente na construção da governança climática local, nacional, internacional, enfim, na governança climática como um todo. Então, é de extrema importância as organizações populares nesse lugar de pressionar os governantes, pressionar as autoridades públicas, pressionar os tomadores de decisão, sempre para que a gente possa conseguir, de fato, atingir minimamente um lugar, né, um lugar e um estado, né, onde as pessoas tenham seus direitos respeitados, onde as pessoas sejam vistas como cidadãs e onde as pessoas parem de sofrer com questões que são possíveis de serem resolvidas, mas que falta vontade política.
Justiça climática é um assunto para ontem. Lídia, você acredita, né, depois dessa conversa que a gente teve aqui, que a sociedade brasileira pode contribuir para promover essa justiça climática aqui mesmo no Brasil?
Com toda certeza, né? E como eu falei anteriormente, a participação da sociedade, ela é de extrema importância. Para além de todas essas questões macroestruturais que a gente precisa mudar, a gente também precisa ter uma mudança de comportamento, isso é fato. É claro que são as grandes indústrias que mais poluem, que mais degradam, e quando a gente vai fazer alguns comparativos em relação a, enfim, posturas individuais e o reflexo do impacto das grandes indústrias. É verdade que as grandes indústrias, os grandes empreendimentos, eles estão impactando e poluindo de forma infinitamente maior do que cada pessoa. Mas a gente também precisa pensar que essa relação, na minha perspectiva, é uma relação, né, pensando na questão das mudanças climáticas e de novos comportamentos, novos hábitos, que precisa partir da sociedade como um todo. Então, cada um de nós precisa também pensar e rever algumas práticas. Por exemplo, o descarte de lixo, né, de resíduo no local correto. Muitas vezes a gente vai em ambientes públicos, praças, praias, né, espaços abertos, onde as pessoas deixam seu lixo lá. Então, não faz a coleta dos seus resíduos, não descartam de forma correta, enfim. Então, tem toda essa questão, né, envolvida. Isso é só um exemplo, mas tantos outros exemplos da forma de consumo, de como é que a gente está refletindo o que a gente está consumindo, o que é importante, do que não é. Enfim, então tem uma série de questões que, claro, que passa por uma ótica, em um debate muito mais aprofundado, né? Quando a gente está falando de necessidades, né? Que são necessidades básicas de conforto, né? Para a gente poder viver, viver bem, viver com qualidade, com dignidade, mas também pensando no consumo desenfreado. Então, assim, é uma série de questões que precisam ser debatidas de forma séria, que a gente precisa rever nossas posturas, né? Então, a sociedade, ela tem um papel importante também na questão das mudanças climáticas, participando, mas também pensando e mudando alguns hábitos, né? Que é de extrema importância, né? Para a gente pensar a vida na Terra, né? A vida da humanidade na Terra a longo prazo, né? No futuro que a gente quer deixar para as próximas gerações e também nesse presente que a gente já vive hoje, dentro dessa lógica do que a gente já está sentindo desses impactos das mudanças climáticas. Então, é um trabalho para todos e todas e todes, né? Estarem se engajando, estarem pensando, estarem se refletindo e pensando de que forma contribuir. Então, quando a gente pensa, para mim, em sociedade como um todo, a gente pensa na sociedade, ela participando ativamente, né? Ela tendo condições de decidir em relação aos rumos do nosso planeta, né? E aí eu trago muito esse olhar para as comunidades que são diretamente impactadas, diretamente afetadas. Então, essas comunidades podendo e devendo, né, ter vez, ter voz em relação aos rumos da sua comunidade e de que forma enfim, gerenciar e trazendo essas contribuições em relação à crise climática, o que é melhor para o seu território, né? Enfim, dar consideração também do modo de vida dos povos originários, que tem uma relação outra, né? Eu falava isso lá no começo, tem uma relação outra, né? Com a terra, com os elementos naturais, mas eu penso que também entra nesse lugar de como a gente, enquanto sociedade, tem pensado consumo, tem pensado nessa relação com os recursos naturais, para além, né, do que a gente sabe que é de impacto das grandes indústrias e que tem, de fato, poluído de forma desproporcional. Mas acredito que a gente precisa também repensar algumas posturas nossas, sim, para que a gente possa alcançar, né, esse lugar de uma convivência harmônica e menos predatória com os recursos naturais e de forma mais confortável, mais digna nessa terra.
Muito bem, como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, eu trago a perguntinha de sempre aqui para fechar a conversa com a mente alimentada. A pergunta vocês já sabem. Lídia Lins, o que de fato nos alimenta?
Para mim, o que me alimenta é a construção coletiva. É compreender o meu papel histórico, as minhas origens, o meu lugar e a partir disso me movimentar e construir pontes, caminhos para um projeto de sociedade que seja mais justo, mais igualitário, que todas as pessoas tenham oportunidades e igualdade de direitos, que as pessoas possam ser respeitadas na sua diversidade, que o mundo seja um lugar melhor para todas as pessoas, sobretudo para as pessoas negras, para a juventude, para as mulheres, para as populações que são historicamente marginalizadas. Esperançar, né, por uma sociedade melhor é um alimento, um combustível diário. É pensar que a gente pode e a gente tem um papel também fundamental nesse processo, entendendo também a importância de estar lado a lado, construindo coletivamente, que ninguém faz nada sozinho, sozinha. A gente sempre está e precisa estar em rede. Então, isso é o que me alimenta, né? É compreender esse meu papel no mundo e a importância que eu tenho para minha comunidade, para a sociedade e deixar essas contribuições, essas marcas no mundo a partir das minhas vivências, das minhas experiências, das minhas subjetividades também. Então, acho que isso é o que me alimenta e acho que é importante, né, todos nós fazermos esse exercício de refletir sobre o nosso lugar, sobre nossa trajetória e de que forma a gente pode estar impactando o mundo a partir do lugar onde a gente está.
É isso, Lídia. Muito obrigado pela sua participação. quer deixar alguma consideração final e já deixa um convite para a gente conhecer mais do Ibura Mais Cultura, as mulheres da UR10.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, a abertura desse espaço para a gente estar debatendo um tema que é tão importante, tão necessário. Acredito que, como eu falei lá no início, é importante que a gente esteja cada vez mais tecendo redes, se engajando nas discussões socioambientais, entendendo nosso papel, nossa importância de cobrar, de fazer uma incidência, de fiscalizar, de debater entre irmãos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho sobre as questões socioambientais, entendendo como isso afeta a nossa vida, de que forma a gente pode estar traçando soluções e estratégias para mudar esse cenário que está posto hoje, fazendo dessa frente de luta contra esse sistema que tem um projeto político muito claro, né, desde o início, contra essas populações que são historicamente marginalizadas e que agora vem sofrendo cada vez mais com os impactos das mudanças climáticas, que vem pagando a conta, né, por essa exploração desenfreada dos recursos naturais, por essa relação desequilibrada, por essa poluição que tem sido ocasionada pelos países mais ricos, mas a gente que está aqui nos países mais pobres é que vem sofrendo, né, vem sofrendo com a desertificação do solo, com as secas, com as enchentes, com as grandes ondas de calor, com os invernos severos, com o empobrecimento do solo, com a poluição dos nossos rios, enfim, com uma série de questões que impacta diretamente nossas vidas. E a gente precisa emergir contra isso, a gente precisa se organizar e se engajar contra isso, seja no meio urbano, rural, nos quilombos, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades tradicionais, enfim, em todos os espaços, em todas as frentes, nossa voz é importante. Acho que uma das coisas que sempre me pegou no debate da justiça climática, das desigualdades socioambientais, de pensar a crise climática, de pensar aquecimento global, enfim, todo esse cenário que a gente vive hoje, era de pensar que não era uma discussão que era para mim, né? Que eu não tinha nada a contribuir com isso, que não era importante. Por muito tempo pairou no meu imaginário essa questão de pensar a crise climática sempre como algo distante, né? Estranho à minha realidade, algo que está acontecendo, mas não está acontecendo com a gente. Enfim, porque a gente pensa, né, quando começa, né, a se difundir mais essa discussão, a gente pensa, sempre é levado a pensar na crise climática a partir das questões que estavam acontecendo com os derretimentos das geleiras polares, enfim, nos espaços e lugares distantes, em outros contextos, mas não, a crise climática ela acontece agora em todos os lugares e a gente também já está sofrendo os impactos dessa crise climática, a gente já está sendo afetado e a gente já está pagando essa conta, que é uma conta que, eu repito, não tem sido, não tem tido grandes contribuições significantes da população que está no sul global, da população que está dentro dos territórios mais marginalizados. Então, acho que é importante a gente entender que a gente tem um papel, sim, dentro dessa discussão, que é importante a gente cada vez mais se engajar nisso, que nossa voz, ela importa, ela é importante. E a gente tem coisas e contribuições que são importantes a ser feitas, que dizem diretamente sobre o nosso futuro, sobre a nossa continuidade, sobre o futuro das próximas gerações. E deixo aqui, né, o arroba do Ibura Mais Cultura, né, lá no Instagram. É só digitar Ibura Mais Cultura, escrito tudo por extenso, né, e tudo junto, que vocês vão achar o perfil lá do Instagram do coletivo. Convido todo mundo a acompanhar o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Deixo também o meu Instagram, o pessoal, né, onde eu compartilho um pouco dos trabalhos que eu também faço, enfim, da forma que eu estou me movimentando no mundo, que é o arroba Lídia Lins, tudo junto, ponto ADV, que é de advogada. Então, eu convido todo mundo a conhecer, né, os nossos trabalhos e o arroba também do Mulheres do 10, só botar arroba mulheres do 10, aí no caso não por extenso, mas um número, que vocês vão achar o perfil da gente lá. Então, agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para estar aqui construindo outras discussões e para a gente seguir tecendo essa rede de ferramentas políticas para estar enfrentando a crise climática e pensando em soluções para o nosso planeta. Um abraço.
Maravilha. Gente, hoje conversamos aqui com Lídia Lind, advogada, pesquisadora, educadora popular, articuladora social e também cofundadora do coletivo Ibura Mais Cultura. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, meus, João Lucas. Continue acompanhando o Sabiá, viu? Instagram, Twitter, Facebook, você sempre vai nos encontrar movimentando as redes sociais. Então passa lá no Instagram do Centro Sabiá. Comida de Verdade é o programa da Chamada Pública da Rádio Universitária Paulo Freire com a Universidade Federal de Pernambuco. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade.
Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.